Olá a todos os ouvintes, bem-vindos a mais um Tech Revolution Podcast, introduzindo João, Rafael e eu, Thiago Inani, na discussão de hoje. Nós temos um convidado muito especial, o professor Rafael Fernandes Siqueira. Então, esse podcast ele vai ser uma conversa sobre, bem, inteligência artificial, especificamente reconhecimento facial.
Meu nome é Rafael, né, estou professor agora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, a minha formação veio de análise de sistemas, tecnólogo na UTFPR, fiz mestrado também, né, em ciência da computação, né, na área de inteligência artificial, né, em 2019, eu fui diplomado, tenho também duas especializações, né, uma em educação à distância e a outra um MBA em inovação, né, e gestão e inovação, né, pela Unicentro. Então, né, o meu conhecimento, né, toda a parte de pesquisa que eu fiz até hoje foi na área de inteligência artificial, né, mais na ramificação de aprendizado de máquina, né, aprendizagem com exemplos, e, né, hoje estou aí, né, para conversar com os alunos, né, sobre esse assunto, né, que realmente é de extrema relevância, que é o reconhecimento facial, né, e para que alguns ainda, né, que pensam nesse assunto, né, como alguma coisa muito distante, né, tá presente na nossa vida no dia a dia e muito tem reverberado aí na sociedade, né, com questões, né, que levam ao debate, né, e a parte crítica que eu espero, né, poder ajudar vocês a suscitar essa ideia.
Eu acho que eu quero começar falando, mesmo na aula do Albino, né, ele passou um documentário pra gente chamado Code Bias, eu acho, né, Bias, alguma coisa assim, que o tema é justamente, tem até aqui o tópico, né, que é o viés algoritmo no reconhecimento facial, né, lá no documentário. É uma moça, se eu não me engano, engenheira de software também, né, negra, que ela aponta que ela precisa usar uma máscara branca pro software conseguir reconhecer a face dela, né? Aí todo o documentário gira em torno disso, né? Sobre esse viés dos algoritmos em relação à informação que ele está recebendo, né? Aí eu queria te conversar com o professor a respeito de como que a gente consegue trazer levantar essa informação para as pessoas, porque a maioria das pessoas usa o reconhecimento facial e mal sabe, né? Seja no celular para destravar ali, desbloquear, seja no aplicativo. Agora há pouco aqui no Meet a gente estava brincando com os efeitos especiais que tem aqui, né, no Meet, põe uma mascarinha bonitinha e tudo mais, né? Ele reconhece a face, ele acompanha tudo certinho assim. E hoje, né, a feição, a face das pessoas que estão ali, né, no código, né, as empresas fazem o código ali e manipulam isso, e a maioria das pessoas não faz ideia como que funciona, tem até os estereótipos, né, a gente vê os estereótipos de tecnologia, algoritmo, é muito longe do técnico, né? Esse mesmo documentário, a gente sente que ele falha em trazer essa questão do técnico, né? A parte, como que trazer o funcionamento real do software de forma que seja entendível para as pessoas comuns, que não, comuns no caso, né, que não são engenheiros de software como a gente, né? Então, essa questão que eu queria perguntar sobre, iniciando a discussão aqui, né? Como que a gente consegue trazer essa informação de forma palpável para as pessoas que não estão no meio técnico, né? Não sei se o professor tem alguma ideia.
Já tá valendo? Já tá gravando?
Já
tem? Então, beleza. Né? O que eu queria trazer para vocês, né, a respeito desse assunto, como você bem colocou, esse negócio do viés, algoritmo, né, o problema do social, né, que vai ter com a parte de reconhecimento facial, né? Tua pergunta, do jeito que você colocou, né, expôs, é bem interessante, ainda baseado também nesse documentário, já tive a oportunidade de ver alguma coisa a respeito, muito tem, né, sobre essa vinculação desse experimento, né, que demonstrou ali, e já cria toda essa reverberação. Lembra lá em sistemas de informação, a gente comunicava, né, o sistema, quando entra alguma nova tecnologia, entra na sociedade, com certeza, né, até alguém questionar alguma coisa, ela vai reverberando, passa do, né, do simples indivíduo para o coletivo vai para a sociedade não consegue sei lá, conter isso, decidir sobre, vai para a parte política, política vira lei, né, e regulamento. Então, que a gente vai chegar no final das contas nessa aula, nessa conversa, né, vai ser a ideia, né, da regulamentação que está por trás disso para poder, né, cercear essa parte de invasão ou, né, conflito com a privacidade e também, né, as utilizações dele ali no meio social. Então, né, a parte, se a gente for pensar mesmo o que, que é o reconhecimento facial, para nós é tranquilo, né? O cérebro humano faz isso o tempo todo, né? Eu reconheço agora o João, né, sem a ajuda ali da telinha que eu vejo o nome dele, do Thiago, né, e o Rafael, porque de alguma maneira eu passei a reconhecê-los, né? Nossa, desde que a gente é humano, né, sempre faz isso, né? A gente aprende o social, né? A vida da gente é baseada nisso, em reconhecer não só outros seres humanos, mas objetos, né? Então é um problema de detecção, digamos assim, né, do visual. Se você pensa então em reconhecimento facial, não dá para simplesmente a gente já começar falando. Tem que pensar então no que tem por trás, né, do reconhecimento facial, que você vai ter, né, primeiramente, inteligência artificial, né, que vai tentar reproduzir o que o humano faz, né? O que seria a nossa inteligência? A inteligência é essa capacidade que a gente tem de articular, né, fala, pensamento, aprender, compreender, generalizar conhecimento. Beleza, a gente já tem então inteligência. Daí a gente falou, né, de inteligência artificial, né, uma inteligência criada por computador. Então vai tentar reproduzir. Se a gente pega uma das, né, as coisas que o computador pode tentar, né, ligar à nossa inteligência, pode ser a fala, né? Daí a gente já entraria em outra área, processamento de linguagem natural, né? Eu ia lá para o ChatGPT tentar entender o que está acontecendo também nesse avanço que agora é o boom, né, do momento, tanto se fala. E outro ponto bem interessante, né, é a visão computacional, né? Então aí a gente já começa a encaixar nosso assunto, né, nossa conversa. Visão computacional dentro da inteligência artificial, né? Como um ser humano, a gente tem a visão para tentar reconhecer o João, tentar reconhecer o Thiago, né, as características dele, fora outras tantas, né, como voz, tamanho, vestuário, personalidade, mas a gente pensando só na visão, já tem um escopo bem grande. Se você pega a visão, outra coisa que tem por trás, né, a visão computacional, o processamento de imagens, né? Então aí só nesse, né, sem entrar em termos técnicos, né, a gente já pensa já em inteligência artificial, visão computacional, processamento de imagens, né? São termos, subtermos, né, relacionados aí a essa área. E o reconhecimento facial vai ser essa a capacidade, então, né, de, através de pontos, né, de, digamos, máquina, através de estatística, algoritmos e tal, um algoritmo vai reconhecer, né, pontos da nossa face, né, para tentar, né, delimitar um cálculo matemático. Tem várias técnicas, né, a gente não pode discorrer sobre todas aqui, mas basicamente vai tentar interpretar esses pontos que a gente tem, né. Todo ser humano tem dois olhos, né, nariz, né, boca e tal, e isso já entra também em outras condições, né, que a gente pode comentar depois, que seria, né, as exceções, né, pessoas que, né, têm alguma diferença, né, dessa situação. Aí você tem, né, então, uma maneira de reconhecer isso e vai trabalhar com o quê? Com base de dados. Aí que entra a ideia que o Sr. João perguntou, né, da parte desse viés algorítmico, né? Lá, se eu me lembro, pode me corrigir, né, vocês que assistiram também. A ideia seria lá que parece que essa base de dados, né, era, acho que se eu me lembro, na Europa, alguma coisa assim, né? E daí dizia que foi alimentado com poucos dados, né? E, né, tinha uma dificuldade no reconhecimento facial, né, de pessoas, né, da cor negra, né? E o que aconteceu? Ela levantou dessa maneira, né, um preconceito, um viés. Se você pega alguns artigos aqui no Brasil, levanta disso, mas de outra maneira, né? Seria o racismo estrutural, né? Algoritmos aqui reconhecem com mais facilidade, por exemplo, na segurança pública, quando aplicados para esse objetivo, né, pessoas, né, negras, né? E aí que começa essa história, né? Será que foi um profissional que colocou errado, né? Será que a gente está tentando reproduzir tudo isso, né, que já pesa da nossa cidade, uma coisa ruim, né, nos algoritmos? E basicamente o que, que é? É a técnica, né, sem uma lapidação, né, sem se pensar nisso. E como o João falou, né, da onde vem isso? Vem das bases. Quem alimenta essas bases? Como elas são produzidas? Quem que detém? Aí a gente abre um espaço para a gente comentar, né, sobre toda essa problemática por trás do reconhecimento, né, dessa detecção do ser humano, né, através da inteligência artificial. Todos esses pontos, né, vão nortear, né, a ideia de você simplesmente aplicando algo que como, né, a gente fala, o bambu agora no momento é o reconhecimento de linguagem natural, né? Processamento de linguagem natural. O processamento de imagem já teve a sua, né, seu auge na década de 80, 90, é mantido ainda, mas agora, né, o reconhecimento facial está na digamos, não está na crista da onda, mas o que, que é? É a aplicação dele. É muito barato as câmeras, é muito barato a biblioteca para você, né, simplesmente pegar pronto e aplicar e agir. A gente vê os problemas. Os problemas da aplicação da tecnologia.
Até complementando sobre esse lance de viés de reconhecimento facial, eu tinha visto um estudo, uma reportagem mais sobre que o governo dos Estados Unidos ele utilizou por um tempo essa tecnologia e acabou que ele soltou um relatório já exaltando esses problemas sobre o viés de reconhecimento facial. Então, como ele tinha uma facilidade, uma taxa de acerto maior para faces de homens que são brancos e de meia idade, mas que era péssimo para qualquer outro grupo, para mulheres ou qualquer outro tipo de minoria. Então, daria para talvez associar que é um mau treino? Porque até no documentário que a gente tinha visto, ele tinha levantado um ponto que é interessante. A inteligência artificial, ela por si só não é racista, né? É uma inteligência artificial, isso, a gente está treinando ela.
Tem que separar, que não, a técnica em si nunca foi pensada com esse meio. Ela, né, vai, de alguma maneira, a gente vai reconhecer essa uma característica humana, né? Uma coisa negativa nossa, né? Que é o racismo que realmente existe e tal. Né? Parece que aparenta lá também, né? Mas o que é isso? Né? Estamos reproduzindo algo, né, trágico da nossa convivência humana aqui, novamente com a tecnologia, né?
Mas no caso, a base de dados é tirada da sociedade, professor. Não seria escancarar como é a sociedade para a própria sociedade?
Então, aí é um ponto, né, que você entrou, que eu também, né, fiz só uma consideração no começo, né? Que para você ver como há dois pontos, né? A falta de reconhecimento, né? Como esse caso da colocava uma máscara ali, né? Para então reconhecer uma pessoa, né, negra. E o caso ao contrário, que o algoritmo, né, foi treinado com a situação e acontece que ele reconhece mais aquele povo, né? Ou a característica mais predominante ali. Daí, né? Como você falou, será que escancara? Pode fazer uma analogia que sim e que não. O que que acontece, né? Eu não sei se com vocês já tiveram a oportunidade de ver como que a inteligência artificial trabalha. Ela trabalha através de recompensas, né? Tem uma função custo, ela vai querer otimizar. Ela tem um objetivo, então ela vai querer maximizar o resultado, minimizar o resultado. O que acontece? Ela vai começar a fazer atalhos, entende? Porque, né, seria a parte ali de você ter a base de dados, treinamento, só que ela vai tentar se otimizar e tem um overfitting, fica, né, fissurado naquilo. Ela aprendeu só para aqueles dados, né? A capacidade de generalizar dela fica baixa. E ela vai tomar as decisões mais fáceis. Por isso que, né, quando o Thiago e o João comentaram os dois exemplos, seria assim, né, tem mais gente, né, da cor branca na base de dados. Ah, então, né, esse povo aqui que eu vou dar preferência para, sei lá, uma política pública, liberar um crédito, né? E daí, no outro momento, né, a pessoa é negra, é periférica, né, então essa imagem foi gravada lá, foi ele, né? Aí que seriam os problemas, né? Tem alguns exemplos bem legais, até convido para o pessoal procurar, que seria um jogo que envolve visão computacional, né, de pega-pega. Não sei se você já viu esse vídeo, tem na internet, né? Eu sempre mostro para meus alunos, que seria, né, através das redes neurais, treinamento lá, como que ele vai criando uma inteligência de brincar. E, né, e no caso, duas equipes, um azul e vermelhinho, né, eles vão ali num cenário bem simples, tentando encostar o outro e enxergar, né, o sensorzinho dos bonequinhos ali. E esse movimento pelo cenário e tal, ele vai sendo introduzido mais bonecos, paredes, portas, obstáculos. Chega um momento, cara, né, que a inteligência artificial, depois que ela treina, ela quer encurtar tanto, que ela começa a fazer estratégias para ganhar o jogo vermelho, né, de achar os bonecos azuis que estão se escondendo. Ela começa a romper obstáculo, rampar, sair do cenário, coisas, bugs, explorar bugs, exploits, né, do cenário, do jogo, entende? Mesmo que você tenha criado uma regra para ela, que ela foi, né, descobrindo e tal, ela começa a tentar criar atalhos, né? Então a gente pode, né? Aqui fica difícil no áudio tentar explicar, né, o que acontece, mas é a pergunta do Rafael, se escancar a sociedade, talvez sejam os próprios atalhos, né, que o ser humano também externaliza, a inteligência artificial através simplesmente do, né, aprendizado, através das bases de dados, dos exemplos, do aprimoramento, que sempre é essa ideia, né, bom dizer lá, o chat GPT hoje em dia, aparece lá que a base de dados dele é até 2021. Show de bola. mas você acha que ele não está aprendendo a melhorar as respostas, né? A processar a linguagem com essa interação nova com os seres humanos? Sim. Né? E o que vai acontecer? Apesar de um algoritmo ter sido treinado, né, com uma base de dados que é o ponto que muitos questionam, né, que vocês também podem, acho que até tá de acordo, que é da onde veio essas bases de dados, né? Como iniciou esse treinamento, quem detém esses dados, né? Que dados foram usados, né? Foi inserido à mão, manual, foi através de um estudo, né? Teve uma equacionada, né? Os dados foram distribuídos igualmente, por exemplo, ali, né? Essa questão da etnia, da raça, da onde, né, veio isso, como foi alimentado. Com certeza, né? Se a base de dados não tiver uma validação, digamos assim, científica, que comprove que, né, o algoritmo foi treinado em alguma coisa, tudo é questionável.
Professor, eu tenho uma pergunta bem específica para o senhor aqui.
Diga.
Tipo, uma base de dados das redes sociais, elas seriam, de certa forma, pública, né? Mas daí, como privacidade...
Pensando numa organização, pessoas, né? E tem um fim, tem toda uma legislação que protege, né? A gente não tem como falar, né, que a base de dados lá do Facebook é nossa. O que a gente tem como inferir é que os meus dados lá na base do Facebook são meus, né? E que, de alguma maneira, o conhecimento que eu consigo acessar através, olhando o que o Thiago, o que o João e o que o Rafael compartilham, eu tenho acesso, né? E que ele levanta aquele caso da privacidade, né? O que é a privacidade? Mas você está expondo a tua vida de tudo quanto é maneira, informação, seja no LinkedIn, seja no teu Lattes, seja um depoimento, seja a tua opinião, né? Seja uma foto, seja o teu check-in, né? Você está colocando isso na internet. O que acontece é, se a gente descer lá para o conceito e tal de base de dados, né? Pegar esses dados, né? Transformar em públicos, eu acho que não, né? Mas para utilidade pública, sim, né? Vida quando o STF ou qualquer justiça de algum país pede acesso aos dados. E na nossa LGPD já pede, que quando é para segurança nacional, blá, 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 né? É possível. Só que a base de dados lá tem tudo, né? Tem tudo de todo mundo e pode estar rodando o que for por trás, ao meta da vida, a gente não vai saber, né? Porque existe o segredo da empresa. Só que não pode, de alguma maneira, isso se tornar público, né? Que eles estão fazendo alguma maldade ou algum mal intencionamento, que daí você vê ali, só fazer uma busca rápida, quanto de processo o Facebook já respondeu sobre isso. Seja no país deles ou seja aqui.
Fica uma dúvida, porque o conhecimento gerado através dessa base de dados seria da própria empresa, né?
É que antes, quando eu não tinha legislação, já era até pensado assim, né? Eu mesmo, quando eu comecei na universidade, alguns exemplos que partiam dentro mesmo da academia, né? É que você tinha que, muitas vezes, os dados são tão valiosos que você pode vendê-los, né? Falava assim, né? Antes, bem antes do Marco Civil da Internet, bem antes da LGPD. A ideia era essa, se você tem uma base de dados, sei lá, de, porra, essa ideia seria interessante para você vender esses dados de contato para um marketing de uma outra empresa maior, né? Já era pensado assim, é legal vender dados de pessoas, cadastro de pessoas que eu tenho? Não, aí que colocou essas limitações, né? Que seria interessante, né? Se você tá acessando aquele site, consumindo aquele produto e você topa deixar os dados lá, você acredita que fique lá. Tá seguindo a LGPD, seja simplesmente por uma informação colocada ali, de alguma maneira foi alimentado o sistema computacional, já estão prevendo a legislação. E aí que vai ter esse controle das bases de dados, né? Que já é uma outra área, como eu falei, que você pode pensar em várias maneiras de armazenamento, várias tecnologias de armazenamento. A gente nem fala da computação em nuvem, né? A gente nem fala do serviço de dados físico, né? Armazenado na empresa, ou então na quantidade de servidores que está distribuída, na onde esses dados estão sendo compartilhados, quem tem acesso a esses dados, né? E por aí vai, dá para... Como parte da complexidade, né, o que não falta, né, nesse assunto, né, falando dessas tecnologias que permeiam o reconhecimento facial. Mas foi legal, né, porque vocês precisarem ir. Agradeço aos alunos, né, sempre fico muito feliz em ver o interesse de vocês, né, em fazer uma atividade, né, sempre da maneira, né, melhor possível, não só na disciplina do seu curso, mas durante todo o curso, né. Fico lisonjeado de ter sido convidado, né, de poder falar, com certeza. Acho bem legal, né, saber que vocês têm essa confiança e reconhecem em mim, talvez, alguma coisa que possa, né, ser extraída ali, algum conhecimento que pode estar muito, né, digamos, não tão superficial, muito dentro de mim, mas espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Né. Fica o meu agradecimento, né, e convite aí, né, para o que vocês precisarem e uma dica, né, procurem a respeito, sempre sim, né? Tá, atualizem, e é uma área que só vai trazer ganho para vocês, seja pessoal, nessa parte de debate, da crítica, e seja também como, né, um diferencial na carreira profissional de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado.